Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Oséias, capítulo 11. O livro do profeta Oséias, se você acompanha pelas Bíblias que estão em nossos bancos, está na página 780 do Antigo Testamento. Livro do profeta Oséias. Capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o Assírio será o seu rei, porque recusam converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos, e as devorará por causa dos seus caprichos, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admar? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira. Não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Não voltarei em ira. Andarão após o Senhor. Este bramará como um leão, e bramando, os filhos tremendo virão do ocidente. Tremendo virão como passarinhos os do Egito, e como pombas os da terra da Assíria. E os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Nós vamos até aí. Baixe sua cabeça mais uma vez, vamos orar. Senhor, com a tua palavra aberta diante de nós pedimos que nesse momento a tua igreja seja edificada. Nós pedimos que nesse momento o teu Espírito atue da maneira mais livre possível, trazendo, Senhor, confronto ao nosso pecado, trazendo paz ao nosso coração, trazendo consolo e conforto àqueles que estão enlutados, àqueles que passam por dificuldades, por problemas, e trazendo-nos a certeza de que o Senhor é o Deus verdadeiro, o Deus que fala com o seu povo, o Deus que está presente. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos fazendo nesse mês de março um breve panorama do livro do profeta Oséias, esse que foi um homem que profetizou, que levou a sua mensagem ao povo, na mesma época do profeta Isaías, na mesma época do profeta Jonas, na mesma época do profeta Amós também. Cada um deles tinha uma mensagem específica, falava para um povo específico, de um jeito específico. Isaías mesmo, geralmente, estava presente sempre nas cortes, com acesso à questão política. E por isso, sempre questionava, sempre trazia denúncia do que o povo estava fazendo, do que os políticos estavam fazendo na nação de Israel. Jonas já foi uma espécie de um primeiro missionário transcultural. Ele foi levado para pregar a palavra de Deus a Nínive. Já Oséias, como nós temos visto, era um profeta que estava muito no meio do povo. Ele sim, dava mensagens para os políticos, trazia mensagens para os sacerdotes, mas ele conseguia ver o que é que o povo estava fazendo. Ele tinha um contato humano de a todo tempo estar presente ali no meio do povo, sabendo o que é que estava acontecendo. E isso dava a Oséias a característica ou a inteligência de perceber o que é que estava acontecendo com o povo e por que é que o povo estava sendo levado para o exílio. E o livro de Oséias, irmãos, tem uma característica bem típica, bem própria, que é desse profeta. Assim como Deus fazia com Isaías, com Jeremias, com Ezequiel, a vida do profeta, o que ele fazia diariamente, tinha a ver ou estava relacionado com algo que estava acontecendo com o povo. E por isso que nós vemos do capítulo 1 até o capítulo 3, que o casamento de Oséias e a sua família estavam apontando para uma situação preocupante ali em Israel. Nós vemos que Oséias se casa com uma mulher infiel e com ela tem 3 filhos. Nós não sabemos nem se esses filhos eles são filhos legítimos de Oséias, mas ele toma como seus. E esses 3 filhos vão apontar para uma situação que o povo estava vivendo. Uma situação do povo ser espalhado pelo próprio Deus, do povo ser desfavorecido, passando pelas secas pelas quais estavam passando, e do povo deixar de ser chamado povo de Deus. Ainda assim, aquela família recebe uma situação, uma promessa de restauração, assim como o povo também recebe. A infidelidade de Gomer, a esposa de Oséias, resulta no divórcio dessa família. Mas ainda assim, Deus vai e diz a Oséias: Oséias, vai lá e compra Gomer. Paga a dívida que ela deve pela sua infidelidade. Compra ela como tua esposa mais uma vez. Isso é a história que nós vemos aqui no capítulo 3 de Oséias. Oséias vai então e mais uma vez atende prontamente a vontade do Senhor. Compra Gomer, paga a dívida por ela, resgata ela. Esse era o vocabulário que era usado naquela época, né? O vocabulário de um resgate, de uma salvação, de uma libertação. Era isso que Oséias fez, na verdade. E então, o tema central que Deus nos mostra aqui, no terceiro capítulo, é que Oséias continuou amando a sua esposa Gomer, apesar da sua infidelidade. E da mesma forma, se aquele casamento apontava para algo que estava acontecendo com o povo de Israel, nós podemos com certeza afirmar que o que Oséias estava mostrando é que Deus ama o seu povo, apesar da sua infidelidade. Apesar de tantas vezes o seu povo buscar cair em pecado. Na semana passada, nós vimos os capítulos 4, 5 e 6. Se você, por algum motivo, não pôde estar aqui no culto vespertino, pode conferir essa mensagem no nosso site. E nos capítulos 4, 5 e 6, Oséias muda a sua linguagem. Os irmãos se lembram que no início do mês nós começamos numa casa de família. Nós começamos entrando na casa de Oséias e vendo os álbuns, os porta-retratos que ele tinha na sua mesa de entrada. E ali nós vemos 4 fotos. A foto do seu casamento, a foto do seu primeiro filho, da sua segunda filha e do seu terceiro filho. Mas a partir do capítulo 4, o ambiente caseiro é deixado e então começa uma linguagem jurídica. Israel, o povo de Israel, é levado para o banco dos réus e Deus começa a fazer acusações contra o seu povo, começa a denunciar o pecado do seu povo. O primeiro verso do capítulo 4, volte algumas páginas aí da sua Bíblia, Oséias capítulo 4, verso 1, mostra Deus questionando o seu povo, porque não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. E então Oséias passa a mostrar em quais áreas não há conhecimento de Deus. E Oséias mostra que na sociedade em geral, no povo com quem ele tinha contato, não havia conhecimento de Deus, porque o povo matava, o povo roubava, o povo estava sendo infiel na hora de vender as coisas, estava superfaturando tudo que era vendido. Não havia conhecimento de Deus na política, porque os políticos estavam se associando com países estrangeiros em busca de auxílio, mas países que serviam a outros deuses e que obrigavam Israel a também adorar a outros deuses. Mais do que isso, os políticos mesmos mandavam construir altares, mandavam construir estátuas. Nós tínhamos aí no povo de Israel, no meio do povo de Israel, duas estátuas, dois bezerros de ouro em que as pessoas iam sacrificar, levar sacrifícios para adorar esses bezerros de ouro nessa época, irmãos. Já há muito tempo lá depois de Moisés descer do Monte Sinai e acontecer também aquele episódio com um outro bezerro de ouro. O povo de Israel voltou a adorar ídolos. E mais do que isso, havia, ou melhor, não havia conhecimento de Deus também entre os sacerdotes. Aqueles que deveriam falar ao povo sobre Deus, aqueles que faziam o papel de mediador entre Deus e o povo, que levava os sacrifícios, que pedia a Deus perdão pelos pecados do povo, eram aqueles que pecavam acima de tudo. Tanto que Deus vai questionar de maneira muito forte. Ele fala, o meu povo peca porque eles estão seguindo o exemplo dos seus sacerdotes. O meu povo peca porque eles estão seguindo o exemplo dos seus líderes. Eles pecam porque eles estão seguindo os exemplos dos políticos. Toda a nação sofria com a corrupção, com o pecado. E a partir da metade do capítulo 6 até o capítulo 10, a principal acusação é que o povo de Deus quebrou a aliança e se esqueceu do seu Deus. Veja comigo, irmãos, capítulo 6, verso 7. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Capítulo 7, verso 10. A soberba de Israel abertamente o acusa. Todavia não voltam para o Senhor seu Deus, nem o buscam em tudo isso. Capítulo 8, verso 1. Emboca a trombeta, ele vem como a águia contra a casa do Senhor. O Egito vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Também o verso 14 do capítulo 8. Porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios. Engraçado ele usar essa linguagem de se esquecer do seu Criador. Oséias vem bastante tempo depois de Salomão, que escreveu Eclesiastes e diz, em tudo que você fizer, lembre-se do seu Criador. E eles não fizeram isso. Pelo contrário, eles se esqueceram do seu Criador. E por isso, a crise estava por vir. Por isso, o exílio estava por vir. Veja também capítulo 9, verso 1. Não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos, porque com prostituir-te, abandonaste o teu Deus. Amaste a paga de prostituição em todas as eiras de cereais. Se Israel ainda não tinha entendido isso, agora estava de maneira cada vez mais clara. Vejam bem, meu povo, vocês estão indo para o exílio como consequência de terem se afastado de mim, como consequência de terem quebrado a minha aliança, de não terem cumprido a sua parte na aliança. Capítulo 8, verso 7. Vocês semeiam vento e então colherão tempestade, colherão tormentas. Capítulo 10, verso 13, vejam aí. Vocês semearam malícia e por isso colherão perversidade, colherão destruição. Mas então aqui no capítulo 10, irmãos, o discurso inesperadamente muda, mais uma vez. De uma linguagem de julgamento, Deus volta a falar agora com a família. Só que dessa vez ele não usa mais uma linguagem de casamento, de matrimônio. Deus não vai se comparar, não vai fazer com que Oséias e Gomer sejam comparados a Deus e o seu povo. Pelo contrário, agora Deus vai falar que ele é um pai e que o seu povo é o seu filho. Vejam só, irmãos, como Deus quer que nós nos identifiquemos com Ele também. Que nós, de certa forma, nos coloquemos um pouco no lugar dEle e sintamos um mínimo do que talvez ele tenha sentido ali, quando viu o seu povo indo embora, se afastando dos seus caminhos. Antes, como um cônjuge que tinha uma esposa infiel, que sofria a traição. Agora, como um pai que ama o seu filho, apesar da sua rebeldia. Por isso nós começamos aí, capítulo 11, verso 1. Quando Israel era menino ou criança, eu o amei e do Egito chamei meu filho. Quando a gente lê do Egito, chamei meu filho, talvez uma das primeiras coisas que a gente lembra é que esse versículo aqui é citado lá em Mateus, quando Maria, José e Jesus deixam o Egito, após terem fugido para lá, por causa da perseguição que Herodes promoveu. Só que a gente deve lembrar que o Evangelho de Mateus, irmãos, foi escrito 700 anos depois de Oséias, talvez mais inclusive. Quando o povo ouviu isso daqui pela primeira vez, ou lia isso daqui, do Egito chamei meu filho, eles eram remetidos, na verdade, lá para o Êxodo, lá para Moisés, onde Deus diz o que ao faraó? Deixa ir o meu filho. Israel é o meu povo, Israel é o meu filho. Deixa ir o meu filho para que eles me sirvam e para que eles me adorem. A libertação do Egito, irmãos, tinha um objetivo, que era prestar culto a Deus. Viver uma vida de adoração ao Deus verdadeiro. E era isso que o povo fazia? Não. Vejam só o verso 2 do capítulo 11. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. O povo não cumpria o seu propósito. Pelo contrário, cada vez mais a sua rebeldia fazia com que eles se afastassem de Deus. Se nós lermos, voltarmos aí e lermos os livros de Números, Deuteronômio, Juízes, Josué, nós vamos ver as diversas vezes, irmãos, em que o povo no deserto passou a ter muito contato com outros povos e então a adorar outros deuses, a se afastar de Deus. Uma dessas vezes é inclusive citada aqui no capítulo 11, nós vamos ver daqui a pouco. Mas percebam, irmãos, que o povo se entregou não só à idolatria, mas também a todo tipo de pecado, e isso fazia com que eles se afastassem de Deus. Os pecados aqui que Oséias denuncia são o adultério, a mentira, a falsidade, o descontrole na área da comida e da bebida. Ele denuncia a corrupção, a falsidade na hora de se fecharem contratos, na hora de se fazerem acordos, na hora de pesarem as coisas na balança. E mais ainda, o povo confiava demais naquilo que eles tinham. Nós temos cidades muradas, nós temos cidades fortificadas. Isso daí é o suficiente para a nossa segurança. Ninguém pode se meter com a gente. Ninguém pode nos destruir. E isso se provou completamente falho. A cada momento, eles estavam se entregando ao pecado. E o que Deus diz? Que ainda assim, ele os chamava. O versículo começa com, quanto mais eu os chamava. Isso significa que não foram nenhuma, nem duas, nem três vezes. Foram inúmeras as vezes que Deus chamou o povo para perto de si. Que Deus agiu em favor de Israel e mesmo assim, o povo de Israel continuava infiel. Deus não desistiu do seu povo. Deus não abandonou o seu filho, mesmo o seu filho tendo abandonado o pai. Verso 3, todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Efraim é um outro nome aqui que Oséias usa para Israel, irmãos. Tomei-o nos meus braços, mas não atinaram, não percebiam que eu os curava. E aqui, a figura de um pai carinhoso que quer o bem para o seu filho vai crescendo, vai aumentando, vai ficando mais forte. Na paternidade, na maternidade, irmãos, há momentos que são inesquecíveis. Você provavelmente se lembra quando o seu filho aprendeu a andar. Provavelmente se lembra quando o seu filho aprendeu a nadar, a falar de uma maneira mais... a falar melhor, na verdade. Provavelmente se lembra quando o seu filho aprendeu a nadar ou aprendeu a andar de bicicleta. Enfim, Deus usa essa mesma linguagem aqui. Eu ensinei o meu filho a andar, eu fiz com que o meu povo se desenvolvesse, que ele crescesse e virasse um grande povo. Mas ele não percebeu que era eu que cuidava dele. E essa linguagem de paternidade vai ficando ainda mais forte. Verso 4. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. É incrível perceber, irmãos, como aqui nesses 4 primeiros versos do capítulo 11, Deus deixa claro que quem tomou a iniciativa foi ele. Muito antes de Israel perceber que havia um Deus verdadeiro, que eles deveriam servir a um Deus, Deus foi quem se achegou a eles, quem se mostrou, quem se revelou para eles. E da mesma forma, acontece conosco, irmãos. Nós somos o povo de Deus e não há nada em nós que o atraiu. Pelo contrário, foi ele que nos atraiu primeiro. Foi ele que nos chamou para si. Ele tomou a iniciativa de nos chamar, de promover em nós o interesse de buscá-lo. Não há nada em nós que nos torne importantes ou preciosos para Deus. Se em algum momento você ouvir que você é precioso para Deus, que você é importante para Deus, saiba que não é por aquilo que você faz, não é por quem você é, não é pela maneira que você vive, mas é porque Deus te ama incondicionalmente, porque isso faz parte do caráter dele. É pela graça dele que ele te ama, é porque ele escolheu te amar que ele te ama, não porque você é importante, não porque você é precioso, mas porque ele escolheu te amar. No capítulo 14 de Oséias, nós vamos ver na semana que vem, ele fala, eu de mim mesmo escolhi amar o meu povo. Mesmo que o meu povo se afaste de mim. O único motivo pelo qual Deus nos amou, irmãos, a única razão pela qual Deus nos chama, Deus nos atrai para si, a única razão pela qual nós permanecemos de pé e somos sustentados diariamente por Deus, é por causa da sua misericórdia, da sua graça, do seu amor paterno para conosco. E vejam como isso está presente de maneira forte aqui nesses quatro primeiros versos. No versículo 1 do capítulo 11, eu o amei. No verso 3, tomei-o nos meus braços, eu o curava. No verso 4, eu o atraí com laços de amor. Jeremias, alguns anos depois de Oséias, vai falar sobre isso também. Não há nada em nós, irmãos, mas são as misericórdias do Senhor. Daí, o nosso grande e conhecido versículo, fantástico também. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã sobre o seu povo. A ênfase aí não está em nós, mas sim em Deus. Pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu amor, nós somos sustentados diariamente com o seu povo. Mas Deus continua aqui pronunciando a sua sentença, irmãos. Verso 5, não voltarão para o Egito, para a terra do Egito, mas o Assírio será o seu rei, porque recusam converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos. e as devorará por causa dos seus caprichos, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Aqui, o exílio é mais uma vez, não só previsto, mas assegurado. Assim como Israel esteve uma vez lá atrás em sua história, escravizado pelo Egito, agora ele seria servo da Assíria. Mas o verso que nos deve chamar mais atenção aqui nessa parte é o verso 7, onde Deus diz: o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. É extremamente sério a maneira como Deus coloca isso, irmãos. Nós estamos muito acostumados a falar sobre a questão da depravação da humanidade, de como com o pecado o homem se afastou de Deus e como o pecado atingiu todas as áreas do ser humano. Mas sempre que a gente fala isso no meio da igreja, nos parece que isso é uma coisa distante, que por ser o povo de Deus, isso não nos atinge, que isso é uma coisa que acontece com o ímpio, com o pecador, com aquele que não conhece a Deus. Mas Deus mostra aqui que até mesmo o seu povo é inclinado a desviar-se. Sim, nós lemos em Romanos, vimos aí no ano passado, que quando Deus nos encontra, quando nós recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, todas as amarras do pecado são desfeitas sobre nós. E agora nós podemos dizer não para o pecado. Mas nós também vemos que o pecado continua agindo sobre nós, que a nossa natureza continua corrompida enquanto Jesus não voltar. E é por isso que se nós não lermos a palavra de Deus, se nós não o buscarmos em oração, se nós não o buscarmos em comunhão, se nós não tomarmos do pão e do cálice aqui, nós somos inclinados a nos desviar do nosso Deus. A mensagem de Oséias, irmãos, não foi exclusiva para o povo do Antigo Testamento. Ela não era voltada para aqueles que não conheciam a Deus, que nunca tinham ouvido falar dele, que nunca tinham servido. Pelo contrário, ela era voltada para o seu próprio povo, para aquele que tinha sido escolhido por ele. Ela é dirigida a nós, o seu povo. Ela é dirigida a igreja de Cristo. Deus tomou a iniciativa de nos amar primeiro, porque por causa do pecado, nós somos inclinados a nos desviar dele. Mas o próprio Deus, irmãos, chega ao clímax da mensagem de Oséias agora. Mesmo que o povo seja inclinado a se desviar, ele continua sendo Deus. Ele continua nos amando. Nós já temos falado sobre isso aqui, irmãos. Não há pecado algum que faça com que Deus desista de nós. Sim, o pecado nos afasta de Deus. Mas não há pecado algum que Deus não possa destruir as amarras, que Deus não possa nos libertar. Quer ver como Deus coloca isso? Verso 9. Não executarei o furor da minha ira. Me perdoe, irmãos. Verso 8. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como a Admá? Como fazer-te um Zeboim? Admá e Zeboim eram cidades, são cidades que a gente ouve pouco falar, mas eram cidades que eram vizinhas de Sodoma e Gomorra. E os irmãos se lembram aqui da história de Sodoma e Gomorra, cidades que eram tão afetadas pelo pecado, não só da questão homossexual, mas de todo tipo de pecado, uma cidade tão iníqua que Deus até chegou a discutir com Abraão, né? Abraão disse: mas Deus, se tiver 50 justos lá, você vai destruir a cidade? Deus fala: não. E se tiver 10 justos? Não. E se tiver um justo? Não vou destruir. E o que Deus fez? Destruiu a cidade. Não havia nenhum justo, ninguém que buscasse a Deus, ninguém que fizesse o bem nessas cidades. E a Bíblia nos conta que as cidades vizinhas foram destruídas também, como Admá e Zeboim, cidades que também eram afetadas pelo pecado. E vejam, irmãos, Deus destruiu Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim completamente por causa do seu pecado. Quando ele diz, então, que o povo é inclinado a se afastar dele, parece que não resta esperança para nós. Acabou. O que falta agora é o juízo, é Deus descer fogo sobre nós e nos destruir. Mas é isso que Deus faz? Não. Ele diz que ele não vai fazer com o seu povo como ele fez com Admá e Zeboim. Que ele não vai nos deixar, que ele não vai nos entregar. Vejam aí, e vejam como desde o primeiro capítulo, há denúncia atrás de denúncia dos pecados que o povo vinha cometendo. Só nesses capítulos que nós vimos hoje rapidamente, de 7 a 10, há 45 denúncias, 45 apontamentos, 45 versículos em que Deus diz o que é que o povo estava fazendo de errado. E o mais interessante é que, se nós fôssemos seguir uma sequência natural lógica aqui do capítulo 11, nós esperaríamos justamente isso, o juízo de Deus. Agora era a hora de Deus anunciar o seu castigo, anunciar a destruição completa. Inclusive, parece que é sobre isso que ele vai falar no início do capítulo 11. Do Egito chamei o meu filho, mas quando mais eu o chamava, mais ele se afastava. Eu o atraí com laços de amor, eu ensinei ele a andar, mas ele não entendeu que era eu que o curava, que era eu que cuidava dele. Agora é o momento do castigo. Vocês não vão ser escravos do Egito, mas sim da Assíria. As suas cidades serão destruídas porque o meu povo é inclinado a se afastar de mim. Então, pela lógica aí, parece, tudo que a gente pode esperar é juízo, é castigo, é que tudo fique ainda mais pesado. Mas então nós vemos que a linguagem, mais uma vez, muda, irmãos. A misericórdia de Deus entra em cena mais uma vez. E Deus diz, eu não vou te entregar. Eu não vou te destruir. Eu não vou te deixar. Sabe por quê? Veja aí o restante do verso 8. Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira. Não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Não voltarei em ira. Quando nós lemos isso, irmãos, aí sim nós entendemos qual é a real intenção de Deus desde o início do capítulo 11. Deus não estava falando somente de juízo. Deus não estava falando somente de castigo. Deus estava falando que em nenhum momento a sua misericórdia se afastou do seu povo. E se em nenhum momento a sua misericórdia, a sua graça se afastou do seu povo, não era agora que isso iria acontecer. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Por isso, podemos até ler desde o início do capítulo 11, de uma maneira alternada aí. Do Egito chamei o meu filho, ele se afastava cada vez mais, mas eu continuava chamando. Ele não entendia que era eu que o cuidava dele, mas eu ensinei ele a andar. Eu o atraí com cordas de amor. Eu peguei ele no colo. Por mais que meu povo seja inclinado a se desviar de mim, eu continuo o mesmo. E as minhas misericórdias não se afastam do meu povo. Mais uma vez, então, essas palavras remetem, nos ajudam a lembrar das palavras do profeta Jeremias. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam sobre nós a cada manhã. Mas Jeremias escreve algo ainda mais próximo do que Oséias diz aqui. Irmãos, abra sua Bíblia, por favor. Em Jeremias, capítulo 31, Nós vamos ler o versículo 20. Jeremias capítulo 31, versículo 20. Se você acompanha pelas Bíblias em nossos bancos, está na página 683 do Antigo Testamento. Jeremias 31, versículo 20. Vamos ler todos juntos? Versículo 20 diz assim: Não é Efraim, meu precioso filho, filho das minhas delícias, pois tantas vezes quantas falo contra ele, tantas vezes ternamente me lembro dele. Comove-se por ele o meu coração, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Maravilhoso, irmãos, termos essa certeza de que nós temos um Deus que vê sim o nosso pecado, que se preocupa sim com a nossa vida, que se entristece quando nós nos afastamos dele, mas um Deus que enxerga além, um Deus que mantém a sua palavra, que mantém a sua misericórdia, a sua mão estendida sobre nós. Um Deus que decide se importar conosco, apesar de a todo momento nós lhe voltarmos as costas. Um Deus que é um Pai perfeito. Há um salmo também muito conhecido nosso, que nos diz que como um pai se compadece de um filho, assim o Senhor se compadece daqueles que os temem, que o temem. Porque Ele conhece a nossa estrutura. E sabe que nós somos pó. Hoje Deus nos chama, irmãos, para nos voltarmos a Ele. Quando nós nos reunimos diante da mesa do Senhor, Ele pede que nós nos examinemos e avaliemos o que é que tem nos afastado dEle. Como é que nós temos falhado em nossa vida. E então, Ele nos chama também para que nós lembremos que Ele nos amou tanto a ponto de enviar o Seu próprio Filho para morrer naquela cruz em nosso lugar. Para levar sobre si o castigo que deveria vir pelos nossos pecados. Para pagar o nosso preço. É através de Jesus Cristo, irmãos, que nós temos pleno acesso a Deus. E quando nós o recebemos em nosso coração como Senhor e Salvador da nossa vida, nós podemos afirmar categoricamente, então, que nós somos filhos de Deus. E que como filhos de Deus, as suas misericórdias não se afastam de nós. A mesa do Senhor, irmãos, é o momento de nós lembrarmos não só a morte, mas também de reacendermos a esperança em nosso coração. Porque aquele que estava morto, não ficou morto pregado lá na cruz. Aquele que estava morto, ressuscitou. A ceia do Senhor, irmãos. É um momento para nós nos reavaliarmos e também reafirmarmos o nosso compromisso com Ele. Pedindo que Ele perdoe os nossos pecados e nos ensine a andar nos caminhos dEle.